Audiobook grátis apresenta No Palácio dos Marialvas, em Belém. Sala forrada de damasco, severamente suntuosa, abrindo sobre um terraço que dá para o Tejo. Em perspectiva os montes da outra banda. Esplendido dia de inverno. Amplas colguduras de seda. Cadeiras de damasco igual ao do forro da casa. Altos contadores marchetados, cobertos de preciosas curiosidades. AD a mesa preparada para a assinatura das escrituras. Portas AD e E. Cena I. Gonçalo, esperando, o Marques, um cavaleiro, um mouro. O cavaleiro, que mostra mais de 30 anos, entra da AD, de botas e esporas, seguido do mouro. Este vestido a uso marroquino, botas escarlates, zorame, etc. O mouro traz a vara de marmeleiro. Ao mesmo tempo entra do F. o Marques. O mouro fica imóvel onde está. O cavaleiro o aí com profundo acatamento ao Marques, ajoelha e beija-lhe a mão. Marques, com majestosa simplicidade. Deus o abençoe, Dom José. Já sei que o Murzelo começa a executar sofrivelmente a lição dos quatro círculos para a esquerda. É preciso trabalhá-lo. É rijo dos rins, convém-lhe o trote avançado. Está ainda desigual dos travadouros. Pode recolher-se agora aos seus quartos, filho. Há de precisar descanso. Ouça. Recomende ao mouro que vá ver como atam o Murzelo. E se lhe estendem bem as coberturas. Se quiser escrever para Sintra suas irmãs, e ao Marques Dona Diogo, tenha tudo pronto. Amanhã de madrugada partimos para Samora. Acompanha-nos o conde de Vila Verde. O cavaleiro sai. O mouro segue-o. Cena 2. O Marques, Gonçalo. Marques, consigo. Estes rapazes precisam dirigidos. Vendo Gonçalo, que se conserva respeitosamente de parte, e indo a ele, desculpe que o não via. Chegou há muito? Gonçalo. Entrei há pouco, senhor Marques. Marques. Tenho pena de o não ter apresentado a meu filho. Gonçalo. Tive já a honra de falar ao senhor Dom José de Menezes. Encontrei-o várias vezes no quartel de Lipe e na academia de Antônio Diniz. Marques. Ah! Conhecia-o? Não lhe dá ares do Conde dos Arcos, que tão desgraçadamente. Sufoca-se, e desvia o rosto para limpar escondidamente as lágrimas se pequena pausa mais senhor de si, é tristeza que me não deixa, e é paixão que nunca me há de passar. Não posso ver qualquer dos meus filhos que me não lembre aquela fatalidade. Há quem murmure de me não ter deixado destes exercícios. Não pensam que assim se fazem homens para as armas, e soldados para a pátria. Na minha casa os costumes transmitem-se intactos com a honra. Deixa-os murmurar. Gonçalo. Quem se atreveria a murmurar do venerando patriarca dos Marialvas, tão respeitado e tão querido na corte e no povo? Marques. Deixa-os. Não sei que façam mais do que nós com as suas modas de hoje, deixa-os, e deixemos também o que não vem para aqui. O dia é de alegrias, e creio que tem bom quinhão nelas. Cumprimentei já a senhora Dona Maria Joana Galvão. Uma dama completa. Não podia escolher melhor. Nem ela também. Suponho não ser indiscreto. Gonçalo. A senhora Dona Maria Joana já me permitiu confessar francamente o que era muito a minha secreta esperança, o que hoje se me fez inapreciável realidade. Marques. Estimo. Estimo deveras. Uma dama prendada, um valente soldado. Boas famílias. Elevados sentimentos. Uai, tudo de acordo. É assim que se perpetuam as casas honradas. Há de prevenir-me quando for o casamento. Não andará longe, não? É festa de que também me não dispenso. O regozijo dos velhos é casar os moços. Com os olhos no terraço, a sua família nova já aí anda. O meu afilhado, esse madrugou, como é natural. Estão todos, creio. É cedo. Ainda me não deram parte de ter chegado o tabelião. E o nosso poeta? O nosso novo guarda-marinha? Vem de certo. Gonçalo. Não o tenho visto. Disse-me que ia a Setúbal despedir-se dos pães. Marques. Voltou há 3 dias. Donde procederia aquela resolução repentina? Gonçalo. Do mais generoso impulso. Marques. Quis me parecer, que logo de cabeça. O há em tudo aos extremos. Ou há de subir muito alto, ou fazer-se muito infeliz. Gonçalo. O mesmo diz a senhora Dona Maria Joana. Marques. É ela que o há de saber avaliar. Do espírito e do coração da sua noiva. Vamos, pode-se já dizer. Gonçalo. Pode. Marques. Do seu espírito e coração tinha ouvido muito ontem, porém fui ainda mais informado. Esteve aqui o juiz do cível da corte, que se não cansou de me gabar a nobreza e desinteresse que provou com a restituição dos vínculos à prima. Ela mesma desfez todas as dificuldades. E com tal zelo, com tal contentamento. A propósito, deu-me também a entender coisas um pouco desagradáveis a respeito do morgado da Gesteira e do comendador de Monsaraz. Quase que me arrependi de lhes ter aberto as minhas portas. Sabe-se com efeito. Gonçalo, constrangido, e volvendo os olhos com frequência para o terraço. Que hei de eu saber, senhor Marques? Marques, reparando. Fiz a pergunta sem reflexão. Contaram-me também que se mostram seus inimigos declarados. E os homens como o senhor Gonçalo Mendo nunca falam de um inimigo pelas costas. Essa mesma resposta confirma o que me disseram. Que o morgado, fraco inimigo pode ser. Mais de temer é o comendador. Movimento de Gonçalo, de acautelar, quero dizer. Tem relações que, notando como ele olha para o terraço, não preocupam agora os inimigos, vejo. E tem razão. Sorrindo, há de querer cumprimentar as senhoras. Na minha idade já se esquecem facilmente essas impaciências. Gonçalo. Senhor Marques. Não pense Vossa Excelência. Marques, festivamente. Não pensava, não pensava. Acompanho também. Uaê a sair Dona Maria Joana vem a entrar, seguida do morgado, que se retira logo vendo Marques e Gonçalo. Cena 3. Os ditos, de Maria Joana. Marques, inclinando-se afavelmente. Minha senhora. Não lhe queira mal pela demora. O culpado fui eu, faltei-lhe a seu respeito. Reparando para fora, é sua tia que está ali? De Maria Joana. É, senhor Marques, encantada do palácio, da vista, do dia, do tejo. E principalmente de Vossa Excelência. Marques. E eu que tão mal lhe pago, que ainda quase lhe não fiz as honras da casa, nem lhe cumpri a palavra. Desapareça no terraço. De Maria Joana Uaia seguiu. Gonçalo Detenha. Cena 4. Gonçalo, de Maria Joana. Gonçalo. Esquivava-se ao morgado, pareceu-me. Esse homem atreve-se ainda a persegui-la? De Maria Joana. O morgado? O morgado não pode perseguir ninguém. Cuido que tentava não sei que justificação. Nem eu percebi. Andava passeando no terraço. Ao passar, ouvi a sua voz aqui, entrei. Para não ouvir, a ele. Gonçalo, contendo a cólera. Tenho agora direitos sagrados. Se o morgado ousou. De Maria Joana. Ousou. Evaporar-se apenas o viu. Ora, vamos. É homem que inquiete alguém, o morgado? Começa a fazer de marido cioso? Previno de uma coisa. Tem horror aos ciosos. Gracejando, se não pode conter-se, estamos a tempo ainda. Gonçalo. Não me contive há 3 anos. Padecendo a ausência. Sem uma palavra de esperança ou de conforto. Vendo-a repartir sem diferença graças que só para mim cobiçava, agrados pelos quais dera vida? De Maria Joana. Não verão o avarento. Aí está o que estes senhores querem. E aí está porque eu fugia de prender-me. Se não fazemos diferença nos agrados, um coro de suspiros, uma circular de queixumes. Todos a mesma coisa. Apenas temos a fraqueza de mostrar uma preferência, o favorecido converte-se em tirano, e pede-nos conta. Até dos sorrisos passados. Bem me dizia em Paris o cavaleiro de Florian. Um moço de gosto e saber. Gonçalo. Que lhe dizia? De Maria Joana. Que para uma dama era inestimável presente de Deus a mocidade e a independência. Gonçalo, picado. Ah! tristemente, repito-lhe então as suas mesmas palavras, estamos a tempo ainda. De Maria Joana. Eio aí já todo serio e enfadado. Valha-me Deus! Não vê que estou gracejando? A independência. A nossa independência. Muito é para invejar, na verdade. Parece à primeira vista que nos festejam e nos adoram. Examinando bem. Não há mais duro cativeiro do que semelhante liberdade. Os galanteadores são sentinelas, os lisonjeiros espias. Não foi tão vigiada a ninfa da fabula. Ao menos os sem olhos de Argos fecharam-se uma hora. Gonçalo, sorrindo. E não foi preciso mais. De Maria Joana, malicioso. Em tom mais jovial, estes Argos interesseiros não os fecham nem de dia nem de noite. Não sei como fazem, que se fortalecem da vigília, como os outros do repouso. Para qualquer lado que nos voltemos, lá estão eles com os madrigais assestados. Cada protesto de respeito é uma atalaia dissimulada. Cada cumprimento é uma baioneta posta ao peito para nos tomar o passo. E que severa inquisição! Se olhamos, é leviandade se rimos, inconstância se nos desviamos, desdém. Se baixamos os olhos, é disfarce se choramos, é fingimento se estamos sisudas, é reserva. Até se nos encerramos, nos põe na porta suspeita. As mesmas ilusões de uns, se fazem nos outros furibundas indignações. Sufoca-nos um círculo insuperável de cortesias insidiosas, de reverencias desconfiadas, e de homenagens hostis. Seriamente, e quando menos o pensamos, achamo-nos envolvidas pela astúcia, pela cobiça, pela perfídia. Não poucas vezes pela calunia, eis aqui a nossa independência. No tomo anterior, o cavaleiro de Florian ainda não conhecia o mundo. Gonçalo, gracejando também. Desde quando faz essa ideia da independência feminina? De Maria Joana, gravemente. Desde que uma proteção oportuna me libertou desse âmbito opressivo. Cheio de laços e de perigos. E me fez respirar os ares limpos e sãos de um nobre e generoso afeto. Com gentileza, não sei se vacilava ainda. Dando-lhe a mão com meiga dignidade, sei que desse instante para diante não vacilei mais. Gonçalo, beijando-lhe a mão, e conservando-lhe-a nas suas. Desculpa um momento de irreflexão? De Maria Joana, esquecendo a mão nas de Gonçalo. Ninguém é perfeito neste mundo. Cena V. Os ditos, e Bocage da D. Bocage entrando, vendo-os, e detendo-se. De Maria Joana. Ah! O senhor Bocage? Retira vivamente a mão. Bocage. O anão da casa encaminhou-me para aqui. Se sou importuno. Como para sair por onde entrou? Gonçalo, indo a Bocage e detendo-o. Era esperado, e desejado. Venha. Descendo com ele, ninguém aceitaria com mais satisfação para confidente dos meus alvoroços. De Maria Joana. Não é já o senhor Bocage da nossa intimidade? Não me esqueceu ainda. Bocage, com forçada jovialidade. Filho de Marte e de Vênus pintaram o amor. É indispensável corrigir a mitologia. O amor, de menino fez-se homem de azulgado cordato de despido composto de vendado atento. Abjurou por fim a gentilidade, e até de pagão se converteu a bom católico. Para santamente unir e abençoar, como pediam os seus merecimentos, um novo Marte e uma Vênus melhor. Gonçalo, fitando-o. Por que violenta o espírito? Esse tom festivo tem o que quer que seja de febril. Não vem do coração. Bocage, naturalmente. Não vem, não diz bem. No coração. Tem uma tristeza profunda. Uma dor que eu desconhecia. Gonçalo, apertando-lhe a mão. Compreendo. Sente agora o sacrifício. Bocage. Não a merecia. Deus não quis. De Maria Joana. Arrepende-se? Bocage. Não, minha senhora, não me arrependo. Fiz o que devia fazer. De Maria Joana. O que poucos saberiam fazer tão bem. Bocage. Mas a impressão não se apaga assim. A Gonçalo, confessei-lhe a minha natural inconstância. Conhecia mal esta grave e sincera afeição, que podia me dar-me. Que outro me tornaria talvez? Que lhe hei de fazer? bem certo é que só se dá valor ao bem quando se perde. De Maria Joana. Há de encontrar um coração que o aprecie. Com o seu mérito. A felicidade, que hoje cuida perdida, fácil lhe será restaurá-la. Bocage. Duvido, minha senhora. Ama-se uma só vez assim. Quando se ama. Está em mim mesmo, está na minha índole, o germe do infortúnio. Se o podia atalhar alguma coisa, era isto. Resignando-se, enfim não estava para mim. Abatido, a imprudência foi prometer que viria aqui hoje. 20 vezes tive tentações de voltar para trás. Faltava-me o ânimo. Gonçalo. Isso não. Tempera-se a alma nos lances difíceis. E na vida que o há de seguir é preciso ter coração para tudo. Bocage, recobrando impetuosamente a resolução. É. Isso pensei, por isso vim. E verá, era fraqueza, não lhe quis ceder. Seria encetar mal uma carreira, em que o sacrifício é condição de todas as horas, em que o esforço é necessidade de todos os momentos. Nestas procelas d'alma quero dispor-me para as tempestades temerosas que resolvem os céus e os mares. O espírito sacudido de embates angustiosos, que em si mesmo lutou e venceu, está preparado para se não assombrar nem desmaiar, quando os horizontes se condensam. E os ventos se desencadeiam. E os abismos se rasgam. E a crista das vagas, empinadas como serras, se cruza com a fita do raio, livido como espectro. Quando os silvos do vendaval na enxar-se aparecem ais de agonizante. Quando, nesse tumulto, nesse horror, nesse caos, o baixel que o valor sustenta, que a inteligência dirige, que salva a pericia, range até as profundezas com o estertor do moribundo. Atrai-me, convida-me à perspectiva. E quase me esqueço do mais. E todo me ufano revendo-me neste uniforme, que significa a honra ao dever, o patriotismo, a abnegação. Contemplando aquele glorioso estandarte, que se já não varre as águas como conquistador, se já não assenhoreia como soberano, há de no mundo ser sempre venerado por ações egrégias. Há de em Portugal ser sempre saudado de legítimas esperanças. Gonçalo. Com esses sentimentos, senhor Bocage, não há magoa que não se console. Não há grandeza que se não aspire. Bocage. Os sentimentos. São, sim. Estes são, estes devem ser, consigo, mais o que faz deles muitas vezes o destino. Gonçalo, olhando para o terraço. O Marques dirige-se para quê, se não me engano? De Maria Joana, olhando. Vêm todos. Bocage, idem. O comendador e o morgado são os primeiros. Ah, Gonçalo, tem-me feito, pagar bem caro o pecado das más companhias, estes heróis. Cena 6. Os ditos, comendador e morgado. Morgado, ao comendador. O que eu vejo, comendador, é que está tudo perdido. Comendador, ao morgado. Sossegue. A tempo chega quem sabe dispor as coisas. Hoje por vós, amanhã por nós. Afirma-se ser o que um dia basta para por termo aos triunfos. Bocage, a Gonçalo. Aves de ruim agouro. Gonçalo. Que hão de agourar-nos agora? Cena 7. Os ditos, Marques, entrando sem dar atenção ao comendador e morgado, que se inclinam, depois um escudeiro, de hábito de Cristo. Marques. Vão sendo horas. A dona Maria Joana, Manuel Simões não cabem-se de contente, e sua tia anda nos ares. Vendo o escudeiro, creio que chegou o tabelião. O escudeiro dirige-se respeitosamente ao Marques, e diz-lhe algumas palavras em voz baixa, está aí com efeito. Ao escudeiro, mande entrar, e mande por as cadeiras. Cena 8. Os ditos, de Felícia, de Maria Gertrudes, Francisco, Manuel Simões e convidados. De Felícia, vendo Gonçalo, jovialmente. O sobrinho não tem pressa de cumprimentar a sua tia nova? Não lhe chega o tempo, já vejo. Era bem feito que me opusesse agora. Gonçalo. Para nos cobrir de tristeza. De Felícia. Ai. Não. Não quero ver ninguém triste. Sabe. O senhor Marques. Oh. Grande Marques. O senhor Marques entregou-me já o alvará de açafata. Que dia para a família, sobrinha. Estou curada dos meus histéricos. De Maria Joana. Parabéns, minha tia. Manuel Simões, impaciente, ao Marques, mas sem nunca esquecer o usual acatamento. O tabelião traz já as escrituras prontas, meu senhor. É só assinar. Marques. Ler e assinar. Vejam como vem guapo nosso guarda-marinha. A Bocage, quando levanta ferro anal? Bocage. Amanhã, senhor Marques. Marques, aos circunstantes. E de uniforme grande, em honra do dia. Não ele H o agradece, Manuel Simões? Francisco. Sou eu. Indicando Dona Maria Gertrudes, somos nós dois. Que principalmente lhe devemos agradecer. Indo a Bocage, se os votos de uma gratidão profunda podem ser-lhe aceitos. Asseguro-lhe que não os há mais ardentes e sinceros. De Maria Gertrudes. Hão de acompanhá-lo sempre as nossas orações. Bocage, comovido. As orações dos anjos são para os infelizes. Com esforço, e eu. Sou apenas um desterrado voluntário. Manuel Simões. Aí vem o tabelião, consigo, meu filho doutor. Minha sogra safata. A minha nora morgada. Por compadre o Marques, está-me a cair o hábito de Cristo. Cena 9. Os ditos, o escudeiro precedendo o tabelião, e 6 ou 8 criados. O tabelião entra fazendo reverência a todos, e inclina-se profundamente diante do Marques, sob indicação do escudeiro toma o seu lugar à mesa em pé, e desenrola as escrituras. Os criados chegam ao Marques uma cadeira de espaldas, e colocam em torno da mesa mais algumas cadeiras comuns. O Marques e as damas sentam-se. O escudeiro fica à frente dos criados, fazendo parede ao F. Marques, sentado, ao tabelião. Pode começar a leitura. O tabelião dispõe-se a ler. Manuel Simões. Ainda não posso crer. Gonçalo, por detrás da cadeira de Dona Maria Joana, que fica na extremidade. Chegará também brevemente o nosso dia. Cena X. Os ditos e um pajem. O pajem entra apressadamente com uma bandeja de prata, e em cima um ofício dirige-se ao Marques, ao qual apresenta a bandeja com o joelho em terra. Marques, vendo o pajem, ao tabelião. Queira esperar. Recebendo o ofício, o que será? O pajem retira-se para o lado, é para o senhor Gonçalo Mendo. Traz o selo da Secretaria de Estado. Provavelmente não o achou em casa o correio, e disseram-lhe que estava aqui. O pajem vai receber o ofício da mão do Marques, leva-o a Gonçalo Mendo, e sai. Gonçalo. Para mim. Da secretaria? Recebe o ofício, abre, e lê, com visível gitacão. Comendador, de parte, ao morgado, tirando a caixa. Quer apostar que se não faz o casamento de sua prima. O Marques observa-os. Bocage não tira os olhos deles. Marques, inquieto. Que é? Gonçalo, consternado. A nomeação de capitão de Sofala. E ordem terminante de partir na nau de viagem, que sai amanhã. De Maria Joana, erguendo-se com um grito angustioso. Jesus! Socorrem na Dona Felícia e Dona Maria Gertrudes. Erguem-se todos, e afluem em roda de Gonçalo. Mostras de pesar na família. O morgado não pode conter o alvoroço. Bocage continua a observar os dois, refreado unicamente pelo respeito da casa. Marques, admirado. Tinha requerido? Gonçalo. Eu, senhor Marques, nesta ocasião. Comendador, saboreando a pitada hipocritamente. Que transtorno. No livro quinto da Eneida A. Bocage, prorompendo. Sei eu. Vejo de onde vem o tiro. Gonçalo, dolorosamente. Acertaram M.O. no coração. Breve pausa. A Bocage, com ânimo inteiro, somos companheiros de viagem. De Maria Joana soluça, com o lenço nos olhos, nos braços de Dona Felícia, e sua prima. Bocage, impetuosamente. Não pode ser. Não deve ser. O ministro foi enganado. Manuel Simões, insinuando. Uma palavra que o senhor Marques diga à sua majestade. Marques. Parto daqui a um instante para Samora. Vou falar à rainha, minha senhora. Há tempo ainda. Não embarca, senhor Gonçalo Mendo. Ao escudeiro, que aprontem o meu escaler. O escudeiro o aí a sair, e detém-se a voz de Gonçalo. Gonçalo, peço perdão, senhor Marques, embarco. Sei o que Vossa Excelência pode. Mas sei também o que devo, grave e solene, quando ultimamente fui tomar posse do meu solar de Mendel, aonde não voltara desde que entrei no Colégio dos Nobres. A primeira coisa que me deu nos olhos, na sala de respeito, foi a longa fileira dos retratos de meus avós. Um morto na defesa de Celta. Outro espedaçado nos bastiões de Dio. Outro mal ferido na batalha de Montes Claros. Todos com o arnês no peito e a espada no cinto. Todos soldados desde Aljuba Rota. Parei a contemplá-os na vasta quadra, triste e deserta, que novamente a morte visitava. Do alto das sombrias paredes pareciam dizer-me aqueles vultos severos, por servir a pátria, e para servir a pátria, nos foi dado o patrimônio que te deixamos, com as obrigações do nosso nome, com as tradições do nosso sangue. De ferro eram os nossos corações, como eram de ferro as nossas armaduras. Nunca tremeram nos riscos mais afrontosos. Nunca vacilaram nos mais apertados transes. Esta imaculada austeridade nos fez estimados e honrados. Tal é o depósito de virtudes hereditárias que te confiamos. Recebe-o para o transmitir como recebes. Isto julguei ouvir. Isto se me gravou na alma. Podia esquecê-lo agora? Bocage. Mas essa nomeação foi solicitada pela perfídia. Essa ordem. Gonçalo, atalhando. É da pátria. Não a examino ou obedeço-lhe. Foi o que prometi quando jurei bandeiras. O primeiro predicado militar é a obediência, o valor é apenas o segundo. Veemente, o soldado que se nega a obedecer é como um desertor em dia de batalha, atraiçoa igualmente o juramento. Ninguém ousaria aconselhar-me ou. Ninguém espera tal de mim. De Maria Joana alça o rosto, e escuta-o atenta, enxugando os olhos. Bocage. Não, o esquecimento do dever ninguém ele ou poderia aconselhar. Mais o estado que o há tomar, mais a família que lhe abre os braços, não lhe dita deveres também? Gonçalo. A pátria é a família das famílias. Se uma veneranda mãe chama por seus filhos em nome da honra comum, qual pode recusar-se? Com que pretexto há de eximir-se os afectos de família? Quem é o desamparado que não tem alguma família? Se essa razão prevalece, ninguém servirá. Mais que para qualquer, para nós, os que seguimos a profissão das armas, e a pátria-mãe rígida e imperiosa, mais amada sobretudo. Ainda mais sua do que nossa é aquela honra que entregaram à nossa guarda. Que filho consente que a honra de sua mãe possa entrar em dúvida? Senhor Bocage, o pundonor do soldado não exige menos que a isenção do poeta. Um passo para ficar. Com os olhos no comendador e morgado, e não faltará quem diga que eu. Eu, um militar, um português, um neto de veteranos. Recuei diante dos perigos do clima, ou da azagaia dos cafres. A calunia é a espada da hipocrisia. Não tem outra. Haviam de dizer-o. Com resolução entusiasta, não o dirão. Podem os meus inimigos triunfar com o meu suplício, não triunfarão com as minhas fraquezas. Ninguém dirá nunca de Gonçalo Mendo, que o viu hesitar. Nem diante da catástrofe súbita das mais justas esperanças. Bocage, desesperado. Não tenho palavras que o convençam? Indicando-lhe Dona Maria Joana, veja se resiste aquele rosto, aquela dor, as súplicas ali estampadas, a voz e as lágrimas que mais do que o persuadirão. De Maria Joana, descendo, triste gravemente. O que existe no mundo mais santo do que o amor puro de duas almas, que uma da outra vivem, que uma para a outra só querem viver? A distância que lhes desate os laços? Crescendo em veemente sensibilidade, haverá golpe que lhes corte os vínculos? Não lhes são comuns as alegrias? Não lhes são comuns as penas? Não lhes é tudo comum? Pode alguém separá-las em sentimentos, quando foi o sentimento que as uniu, que das duas fez uma, quer para viver, quer para pensar, quer para sofrer? Pausa. Com ponderativa energia, é a mulher de um soldado a companheira de todos os seus perigos, de todos os seus trabalhos e de todos os seus deveres. A glória dele é único desvelo, único fito, único enlevo dela. A obediência, que é nele empenho, nela é culto. Cumpre que seja em ambos a resolução é igualmente heroica. Se não pode acompanhá-lo nos dias de batalha, pode esconder-lhe o pranto nos dias de provação. Pausa meditativa. Com súbito e convulso esforço, vá, senhor Gonçalo Mendo. Vá que eu espero. Gonçalo. Não, senhora Dona Maria Joana. Admiro a nobreza do seu ânimo. Para mais sentir o que nele perco. Mais o sacrifício da sua mocidade pesaria eternamente sobre a minha consciência. Restitua-lhe a palavra que me deu. É livre. De Maria Joana, solene e decidida. Senhor Gonçalo Mendo, se na sua família o juramento é timbre que a tudo sobreleva, na minha casa dão-se juntamente o coração e a palavra só deixa de obrigar quando o coração deixa de bater. Pode julgar-se livre eu não. Se tivermos tempo de consagrar a nossa aliança, podia negar-me o favor de acompanhá-lo? Se estivéssemos já unidos à face do altar, teria acaso o direito de dizer-me, restitua-lhe a palavra e a liberdade? Considero-me ligada perante Deus, só Deus me pode desligar. Amanhã recolho-me ao convento de Santos. Unicamente a sua mão me abrirá aquelas grades. Gonçalo. Quem se não deixará vencer? À volta irei dedicar-lhe esta vida, que já toda lhe pertence. Há de permitir o Deus. Marques, intervindo. Fizeram todos o seu dever. Tenho também um para cumprir. Para o comendador e Morgado, as pessoas, que eu protejo, nem o próprio Marques de Pombal se atreveu nunca. Fulminando-os de desdém, senhor Morgado da Gesteira, precisa sair de Lisboa e tornar quanto antes para sua terra. O Morgado fica atonito. Com intimativa, precisa. Há de ter disposições que fazer. Não o quero demorar. O Morgado percebe e encaminha-se todo encolhido e confuso à porta da D. Espere. O seu amigo comendador deseja acompanhá-lo. Senhor comendador, é provável que a mesa da consciência lhe queira tomar contas do modo porque tem cumprido os encargos da sua comenda. O comendador, que ao princípio ouvia altivo, resigna-se também o segue o Morgado. Cena última. Os ditos, menos comendador e Morgado. Bocage, vendo-o sair. A vilania e a jactância. A cobiça e a hipocrisia. Aí estão os homens, aí estão os vícios, que me ensopam a sátira em fel. Que me inflamam de raios a musa. Bem o prevejo, bem o presinto. Contribuirão eles para me abreviar a vida. Pagar-lhes-ei eu com a imortalidade do ridículo. Marques. Guarde para mais a lira, Manuel Maria. Não vê como os castigo o desprezo da gente de bem? A Gonçalo, há de voltar. E há de voltar breve. De Felícia, consolada. Ade. Ade. Que me o diz o coração. Manuel Simões, sempre impaciente. Ainda bem. Ao Marques insinuante e respeitoso, então agora. As escrituras. Marques. Podem ler-se e assignar-se. O tabelião torna a pegar nas escrituras. O Marques, Dona Felícia e Manuel Simões voltam aos seus lugares, mas sem se sentarem. Francisco e Dona Maria Gertrudes estão aí, Gonçalo e Dona Maria Joana de Bocage na extremidade da D. Francisco, a Dona Maria Gertrudes. Finalmente. Vou firmar a minha aventura. Gonçalo, a Dona Maria Joana. Ao menos. Levo a esperança. Bocage, pensativo e com os olhos nos dois pares. E a mim? Consigo, dolorosamente, enquanto Dona Maria Joana que o observa, se lhe aproxima com Gonçalo Mendo, cuja atenção chama pelo gesto, a mim. Que me fica? De Maria Joana. Fica-lhe. A posteridade. Cai o pano. Fim. A propriedade desta peça no Império do Brasil pertence a Francisco Pereira da Cunha Novaes, Rio de Janeiro, 1865. Notas. Este período, e os seguintes, marcados com comas, suprimem-se na representação para abreviar as respectivas cenas.